DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias deste sábado, 28 de junho. Os Estados Unidos anunciaram na sexta-feira que não vão fazer ou comprar mais minas terrestres ou qualquer armamento antipessoal. Na conferência de revisão da Convenção de Ottawa, em Maputo, Moçambique, o embaixador norte-americano no país, Douglas Griffiths, anunciou ainda que os Estados Unidos podem juntar-se ao Tratado Internacional para a Proibição das Armas. No entanto, o dirigente não avançou se o país vai destruir ou não o arsenal norte-americano de 3 milhões de minas. As minas terrestres matam entre 15 mil a 20 mil pessoas por ano. A Conferência de Revisão do Tratado Internacional de Erradicação de Minas Terrestres terminou na sexta-feira com o objetivo de desminagem total em todo o mundo até 2025. Ainda em Moçambique, a RENAMO, o principal partido da oposição, voltou a acusar o governo de atrasar o processo negocial em curso destinado a resolver a atual tensão político-militar no país. O porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana, António Muxanga, acusa o executivo de adiar o processo de concórdia ao recusar a integração de antigos guerrilheiros do movimento nas forças de defesa e segurança. Em Angola, a maioria no Parlamento defendeu que a comunicação social pública do país prima por uma informação pluralista. Um relatório parlamentar conclui haver um número amplo de plataformas de média e linhas editoriais diversas. A tese foi, no entanto, refutada pela bancada parlamentares da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA. Para Raul Danda, líder da bancada parlamentar deste partido, a informação veiculada nos órgãos de comunicação públicos é parcial e nada isenta. O próximo governo da Guiné-Bissau deverá ter 16 ministros e 11 secretários de Estado, três dos quais sob direta dependência do primeiro-ministro, Domingos Simões Pereira. De acordo com fontes do partido no poder, o PAIGC, a proposta ainda será analisada em conjunto com o presidente guineense, José Mário Vaz. Os órgãos do partido decidiram que o setor das pescas, uma das principais fontes de receita do governo, passa de Ministério à Secretaria de Estado. O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, estendeu por 72 horas o cessar-fogo com os separatistas pró-russos. A decisão foi tomada depois de uma consulta com os especialistas da defesa e segurança de Kiev, logo após o regresso do chefe de Estado da Cimeira da União Europeia em Bruxelas. Na capital belga, Poroshenko assinou um acordo de associação com a União Europeia. Também os rebeldes pró-russos das regiões de Donetsk e Lugansk prolongaram o armistício até 30 de junho. Segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, cerca de 55 mil pessoas foram deslocadas na Ucrânia e mais de 110 mil fugiram para a Rússia desde o início do ano. Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia nomearam em Bruxelas Jean-Claude Juncker como o futuro presidente da Comissão Europeia. O Reino Unido e a Hungria foram os únicos países que se opuseram à escolha do ex-primeiro-ministro do Luxemburgo por causa das suas convicções marcadamente federalistas. Os líderes da UE deverão decidir a 16 de julho quem irá ocupar o cargo de presidente do Conselho Europeu e de alto representante da UE para os assuntos externos. O exército iraquiano atacou na cidade de Tikrit várias posições da milícia islâmica ISIS. Depois das autoridades recuperarem a cidade, que estava sob domínio rebelde, o principal clérigo xiita no Iraque, o Ayatollah Ali al-Sistani, pediu a formação urgente de um governo de integração e unidade. Porém, o presidente iraquiano Nouri al-Maliki continua a rejeitar um executivo de xiitas, sunitas e curdos. Na sexta-feira, a Human Rights Watch levantou acusações contra as partes envolvidas no conflito e avançou que os extremistas terão assassinado centenas de soldados iraquianos nos últimos dias. No Mundial de Futebol, começam hoje os jogos dos oitavos de final. Este sábado, o Brasil defronta o Chile e a Colômbia vai jogar contra o Uruguai. No domingo, o desafio é entre a Holanda e o México e também entre a Costa Rica e a Grécia. Quem ganhar segue em frente, as seleções que perderem regressam a casa. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049-1758-1982-73. Fique agora com o programa Contraste, apresentado por Márcio Pessoa.
DW Contraste.
As últimas eleições na África do Sul trouxeram à tona uma discussão de comportamento entre as diferentes gerações do país. Foi a primeira vez que a chamada Geração Livre, ou os Born Free, teve a oportunidade de escolher o presidente, mas apenas um terço se registrou para o pleito. Enquanto muitos que sabem o que foi passar pela repressão do apartheid correram às urnas, outros mais jovens preferiram ficar em casa ou curtir o feriado com os amigos. O que pensa a geração livre da África do Sul? O contraste de Kerstin Velte é apresentado por Márcio Pessoa.
Hello, my name is Mutau Mufunyo Amanda and I was born on the 25th of December 1994.
Alexandra Nash, my birthday is on the 25th.
Mutau Amanda, Alexandra Nash e Megan Thomas nasceram em 1994. Jeffrey Mulaudzi nasceu em 1992 e Tiffany Siam em 1993. Estes jovens fazem parte da chamada geração livre da África do Sul, os Born Free. Todos nasceram após a saída de Nelson Mandela da prisão, em 1990. Teoricamente, tratam-se de cidadãos com os mesmos direitos e chances, mas na prática, vivem vidas completamente diferentes. Tiffany é uma integrante da geração livre.
Sim, nós nascemos na liberdade e temos livre-arbítrio. Nós podemos procurar e escolher o que queremos fazer de nós mesmos. Mas, ao mesmo tempo, temos ainda muito para fazer, economicamente e no convívio entre as pessoas. As pessoas ainda são reprimidas pela sua cor de pele, língua ou origem. É claro que não é como antes, como uma doutrina de Estado, mas a forma como encaramos isto depende da forma como crescemos.
Tiffany Siams está ao sol no campus da Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, onde estuda geologia e gestão ambiental. É uma jovem negra que gosta de brincos dourados e grandes e tem uma longa trança. Muitos estudantes passam por ela usando calças e camisetas. Outros tantos também usam burca e kippah, a cobertura judaica para a cabeça. Quase 1 milhão de estudantes sul-africanos convive com esta mistura de culturas todos os dias. Para Tiffany, este é o exemplo de que o velho ódio racial desapareceu, mas as diferenças são ainda bastante presentes.
Isto é realmente ridículo. Quando, por exemplo, se vê uma moça negra com um rapaz branco, pensa-se logo, ela conseguiu. Mas porquê? Nós frequentamos a mesma escola, falamos o mesmo idioma, aprendemos o mesmo. Porque é que algumas pessoas se sentem melhor quando têm alguma coisa a ver com os brancos? Nós precisamos fugir disso e a universidade ajudou-me muito. Aqui todos são integrados e cada qual tem orgulho das suas origens.
We see these people integrating, but still remembering who they are and what they stand for.
Tiffany vem de um dos principais subúrbios brancos de Joanesburgo. Sua mãe começou a trabalhar como ajudante doméstica e se tornou gerente. Os 4 irmãos mais velhos ajudaram a financiar os estudos de Tiffany. Na universidade, ao lado dela, senta a sua amiga Amanda Mudal. Ela estuda geografia e arqueologia. Tudo isso só é possível graças a uma bolsa de estudo. Seus pais são formados, mas não têm uma vida confortável. Hoje, é o dinheiro que divide os jovens na África do Sul.
Existem raparigas ricas que estão acostumadas com isto. Eu não ligo para o meu pai a dizer, pai, eu preciso de um telemóvel novo. Eu tenho de ter um motivo extraordinário para pedir alguma coisa ao meu pai. Não apenas porque uma outra pessoa tem algo que eu não tenho. Por estas coisas, eu acho que é muito louco o facto de elas terem uma vida tão diferente da minha. E bem estranho.
Lifestyle, and that's just, it's weird, like, yeah.
Quando começaram o curso, Alex Nash e Megan Thomas também notaram isto de outra perspectiva. Ambos conversaram com a reportagem em um centro comercial na Zona Rica de Sandton. Hoje, são visitantes na cidade onde nasceram. Alex estuda medicina na Escócia, enquanto Megan estuda comunicação na Cidade do Cabo. Enquanto pedem um café gelado, falam sobre as escolas privadas, grandes jardins e férias na Europa. Na verdade, todos cresceram neste ambiente, com os seus pais brancos, mas sem a opressão do apartheid, que ambos rejeitavam.
Nós estávamos mesmo misturados na escola. Tínhamos colegas que moravam no Soweto, que tinham bolsas de estudo. Mas a situação deles era bastante difícil. Eles iam sempre de autocarro, enquanto nós estávamos acostumados a ser levados de carro para a escola. No início, eles não tinham telefones móveis. Isso deve ter sido bastante difícil para eles. Ver-se de uma hora para a outra num ambiente onde todos em volta tinham dinheiro. Eu tinha um sentimento um bocado incómodo. A maioria dos meus amigos eram bastante privilegiados, mas era preciso ter cuidado para falar sobre isso para não criar situações desconfortáveis.
Alex e Megan conseguem hoje lidar com o que aconteceu. Eles se alistaram no exército, são bem informados politicamente e debatem com seus amigos como a situação na África do Sul pode melhorar para todos. No entanto, o grupo onde são discutidos tais temas não é tão mesclado assim.
Eu não sei porquê, mas de alguma forma, somente as pessoas semelhantes se juntam. Todos os meus amigos negros ou outros do mesmo círculo de amizades fazem as mesmas coisas ou passam as férias nos mesmos lugares. Eu não acho que percebemos a situação dessa forma. Por exemplo, os nossos pais não dizem, você tem amigos negros, como se isso fosse diferente. Eu percebo que a integração está a ser bem sucedida, mas mantém-se dentro das classes sociais.
A classe social de Jeffrey Mulaudzi é basicamente constituída de pessoas pobres e negras. Ele vive em Alexandra, o bairro mais antigo de Joanesburgo. Fica a alguns quilômetros da região rica de Sandton. 100 mil moradores fazem a área ter elevada densidade populacional. As ruas são pavimentadas, mas fora isto, nada mudou muito nas últimas décadas. Atrás de cada casa, existem cabanas e barracas feitas de placas de metal. O cheiro de lixo se mistura com o de carne assada. Peças de plástico estão em poças de água. No meio disso tudo está Jeffrey, um homem alto, magro e sorridente.
Eu tenho bastante sorte se compararmos com muitos outros com a minha idade por aqui. É difícil de estudar aqui no bairro, porque geralmente o quarto é dividido com outros familiares. Houve uma época em que tínhamos televisão em casa e a minha irmã mais nova queria ver os seus programas favoritos, enquanto eu tinha de estudar. Este é o grande problema por aqui. Você não pode desenvolver-se como você gostaria, porque quase não há espaço para você mesmo.
Jeffrey teve que lutar e conquistar o seu espaço. Ele oferece um tour de bicicleta por Alexandra para turistas. Já faz isto há 4 anos e tem 3 colaboradores. Além disso, está em um programa de orientação para jovens empreendedores. Por isso, usa terno de vez em quando. No entanto, Jeffrey ainda não tem muito dinheiro. Às vezes, ter dinheiro no final do mês para uma dose de Red Bull é um luxo. Mas ele tem uma atitude clara e positiva. Inveja não leva a nada. Ele vê o fato de ter nascido em liberdade como uma responsabilidade.
O facto é que você tem de trilhar o seu caminho. Você não precisa ter a mesma cor, mas você pode ter boa situação económica também. Depende apenas de como você acha isto valioso na sua vida. A minha mãe nunca tinha sequer um centavo e eu tinha que ir a pé para a escola. Agora, às vezes, eu posso até comprar uns sapatos para os estudantes. Eu já pedi dinheiro, mas agora eu posso até comprar comida para uma outra pessoa.
No bairro, não é somente Jeffrey que tem esta forma positiva de pensar. A maior parte da geração conhecida como os que nasceram livres agem desta forma. Todos conhecem os fatos. Quase 2/3 da sua geração não tem emprego ou uma boa formação. Isso preocupa bastante Tiffany e Amanda na universidade. No entanto, elas confiam que o trabalho duro vai levá-las a atingir os seus objetivos. Acham que a África do Sul precisa de mais tempo para deixar o apartheid definitivamente para trás.
A maioria dos meus amigos dizem para esquecer o apartheid e que é preciso olhar em frente. Mas as pessoas em casa e pelo país dizem, nós não podemos esquecer. Se você agora pode dizer que nasceu em liberdade, significa que nós lutamos por isso. É claro que eu não passo muito tempo pensando sobre isto. Pensar em vingança é algo humano, mas eu não tenho isto. Eu olho o todo e celebro onde nós estamos agora. Mas nós ainda não atingimos o objetivo final.
A democracia trouxe oportunidades sem precedentes para toda uma geração. Todos concordam com isto, não importando a cor da pele ou a condição econômica. Orientam-se em Nelson Mandela e a sua visão de uma sociedade mais aberta e justa. Não é apenas Tiffany que pensa em se engajar politicamente, mesmo que neste momento não exista um partido que aponte para um futuro certo para todos.
Temos de parar de culpar o governo por tudo. Somos responsáveis por isto. Se as pessoas que lutaram pela nossa liberdade simplesmente se tivessem sentado e queixado da opressão na qual viviam, não estaríamos livres. Então nós, os jovens de hoje, precisamos fazer algo por nós e pela nossa liberdade.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos a mais um capítulo da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, intitulada Futebol em África, muito mais do que um jogo. Tomé, o rapaz de rua, está prestes a descobrir a traição do seu amigo Orlando. E será que Serafina decidirá participar no estágio de futebol? Será que o famoso jogador de futebol Matoba vai conseguir formar uma equipa unida? É o que vamos saber neste quinto episódio.
Serafina, não sei se foi boa ideia termos vindo cá.
Não há mal nenhum em virmos assistir.
Quando Tomé e Serafina se aproximam do grupo, dão imediatamente de caras com Metoba e Orlando. O amigo de Tomé fica paralisado de susto.
Parece que há mais quem chega atrasado. Estou a ver que existe um grande problema de pontualidade.
Oh, não! Estou tramado. A minha amizade com Tomé acaba aqui.
Não pode ser. Aquele é o Orlando.
Seu traidor! Como é que me pudeste fazer isto? Vou dar-te o que mereces.
Ei! Parem com isso! Parem com isso! Quem que tu pensas que és para começar uma luta com um dos meus jogadores?
Este! Ah, peço desculpa, mas...
Eu posso explicar, Metoba. O Orlando e o Tomé são amigos. Este é o Tomé. E foi ele que contou ao Orlando que ia haver um estágio de futebol aqui em Tambarari, porque tinha ouvido na televisão. Mas o Orlando disse-lhe que seria uma perda de tempo participar, porque a equipa com certeza já estaria escolhida. E por isso o Tomé desistiu da ideia. Mas agora aparecemos aqui e quem é que estamos a ver? O Orlando.
Orlando, isso é verdade?
Sim, treinador. Eu sabia que não teria quaisquer hipóteses se ele estivesse na equipa. O que é que eu podia fazer? Lá fora, o mais forte é que vence. É cada um por si.
Como é que podes dizer uma coisa dessas? Eu confiei em ti porque tu eras meu melhor amigo. Eu tratei-te como irmão gêmeo. Está bem, vamos resolver isto já. Orlando, tu escolhes a tua equipa, Tomé, tu fazes mesmo e vamos jogar. Eu sou o árbitro. 15 minutos. Está bem assim para ti, Tomé?
Sim, está bem. Só tenho um pedido. Que a minha amiga Serafina jogue na minha equipa. E pelo menos mais duas meninas e outro rapaz.
Eu jogo contigo.
Ótimo. Então formem as equipas. Têm 5 minutos para se prepararem. Quando eu optar, quero que o Orlando e o Tomé venham ter comigo. Fui claro?
Enquanto isso, um carro bem chique estaciona à frente da casa da tia Lília. No banco de trás está sentado o deputado Macema a fazer uma chamada do seu telemóvel.
Sim? Quem fala? Estou.
Lília?
Olá! Passou-se muito tempo.
Quem fala? Como é que me conhece? E quem lhe deu o meu número?
Sou eu, Massema. Podemos encontrar-nos? Estou estacionado à porta da tua casa.
Não, não estou em casa agora. E além disso, a minha sobrinha está lá. Portanto, não nos podemos encontrar. Adeus.
Estou. Lília? Lília? Ei, motorista, vamos embora.
Entretanto, no estádio municipal, começou a batalha entre Tomé e Orlando.
Falta! 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 Penalti para a equipa do Tomé. Orlando, este é o último aviso. Se me cometes outra falta, tenho de te dar o cartão vermelho.
Serafina, quero que sejas tu a marcar o penalti.
Eu? Mas porquê? Tu é que sofreste a falta.
Ah, tu consegues. Tu marcaste contra mim. Concentra-te.
Está bem. Eu tento.
Faltam 50 segundos para terminar o jogo. O resultado mantém-se 0-0. Tomé, já decidiste quem vai marcar o penalti?
Sou eu.
Guarda-redes, estás preparado? O jogo terminou. Façam uma roda todos. Agora ouçam. O futebol é um jogo de amor. Um jogo de construção de amizades e de relações duradouras entre os jogadores, treinadores e até mesmo os patrocinadores. É verdade que nos zangamos, discutimos. Às vezes os jogadores até lutam em campo, como vimos hoje. Mas no fim do jogo, apertamos sempre as mãos. Por isso, Tomé e Orlando, queria que vocês dois dessem as mãos. Vá.
Esse traidor aí, ó.
Vá!
Aperte mão, traidor.
E é tudo por hoje. Vejo-vos amanhã às 8 da manhã. Tomé e Serafina, posso falar convosco?
Sim, sim, me toma.
Sim, sim.
Ok, pessoal, vamos lá, passar.
Orlando,
Metoba, peço desculpa pelo meu comportamento. Não consegui controlar-me.
Vamos fingir que nada disto aconteceu. Mas não vou tolerar mais cenas dessas no futuro. Então, querem participar no estágio? Tenho de admitir também que tu tens um passo muito bom. E tu, Serafina, uau! O penalti parecia vir de um profissional.
O quê? A sério? Eu quero muito participar no estágio. Conte comigo, Metoba.
Comigo também, mister.
Então, vamos-nos amanhã.
Sim.
Senhor Cardoso? Este é o senhor Cardoso, o presidente da Federação Nacional de Futebol.
Muito prazer.
Boa tarde.
Pode chamar o transporte para voltarmos ao hotel, por favor?
Com certeza. Mais alguma coisa?
Sim, sim, sim. Chamo os jornalistas que me entrevistaram e organizo outra conferência de imprensa.
Outra? Para quê?
Ao fim do primeiro dia de estágio, Tomé leva Serafina à loja de eletrodomésticos António para verem as notícias desportivas e mostra-lhe todas as ruas da Baixa da cidade. Entretanto, Jonas está a caminho de casa com o seu pai, o deputado Massema.
Então estás a dizer que esse Tomé, que é o melhor jogador da equipa, simplesmente chegou ao estádio e saltou para cima de outro jogador. E os dois começaram a lutar. Foi isso?
Sim, mas ele tinha uma boa razão. O outro rapaz era amigo dele e traiu.
Ah, sim? E como é que se chama esse outro rapaz?
Orlando. Vivem os dois na rua e ainda há uma menina.
Orlando. Está bem. Mas não te preocupes. Tu vais ser o jogador mais valioso da equipa. E tu é que vais receber o contrato.
Oh, já não tenho essa certeza, pai. Depois de ver o que Tomé sabe fazer com a bola, já não sei.
Só precisa acreditar em ti mesmo. E claro, aqui no teu pai. Motorista, põe o rádio mais alto.
Enquanto se dirigem para casa, Serafina e o seu novo amigo Tomé estão a subir as ruelas que levam à casa da tia Lília, sem saberem o que os espera.
Ai, estou completamente exausta.
Eu também.
Ai, mas estou tão feliz. Um estágio de futebol dirigido pelo Metoba.
Isso é
na
muito
nossa cidade.
Bom.
Quem diria, Tomé?
É o máximo.
Serafina! Onde é que estiveste até agora? E quem perdeu a janela? E quem é que... E o que é que... Ai.
Ai. Tia Lília! Está tudo bem? Oh, meu Deus, tia Lília!
Não está nada bem.
Acho que bebeu demais, Tomé. Ajuda-me a levá-la para o quarto, por favor.
Vamos, segurei.
Antes da tia Lília poder acabar a pergunta, cai no chão. Terá sido mesmo devido ao álcool? E lembrar-se-á do que aconteceu quando estiver outra vez sóbria? E o que fará ela quando descobrir que Serafina lhe desobedeceu e jogou futebol? E no estágio, quem ganhará o jogo? É isso que vamos descobrir no próximo episódio da radionovela do Learning Bayer, Aprender de Ouvido, intitulada Futebol em África, Muito Mais do que um Jogo. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-orld.de/aprender-de-ouvido. Por exemplo, o ouvinte Vandir Manuel Correia, do Rio de Janeiro, no Brasil, escreveu o seguinte: encontro-me num dilema. Aprecio em geral todas as séries do Learning Bahia, por isso não saberia dizer qual a minha série predileta. Se também quiserem partilhar os dilemas com que se deparam quando ouvem as nossas séries, escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw-orld.de. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Tuvange Pano de Maputo enviou o seguinte SMS. Começa hoje na Copa do Mundo a chamada fase do mata-mata. Portanto, almejo uma vitória para o Brasil diante do Chile, cujo jogo será renhido e ameno. Se Sónio César Mendes comenta no Facebook, na minha modesta opinião, o presidente Machel dizia: o ambicioso é criminoso, é capaz de vender a pátria por interesses individuais. Partindo deste princípio, nenhum político é confiável. Transparecem uma coisa e fazem ao contrário, para confundir o povo. Josias dos Santos escreve: a morte de civis em Munchunga deixa-me baralhado. Estou de férias, não posso viajar por causa destes conflitos. Dividam o país de uma vez por todas. Valdemiro Batabambo escreve: o governo nunca passou o que nós, o povo, estamos a passar no troço Save Muxungue. Virgílio Rodrigo de Chimoio, em Moçambique, opina o seguinte: o governo da Frelimo está a deixar para terceiro plano a questão da segurança para o povo. Estão a atender a agendas que não têm interesse para nós. Nós queremos a paz, porque com a paz podemos conseguir organizar o país. Deixem de brincar e sentem-se com a Renamo para resolver o problema. Um outro tema que abordámos esta semana: o Partido no Poder em Moçambique considera que os funcionários podem constituir sindicatos, mas não devem poder fazer greves. Sobre este tema recebemos vários comentários. Bauman Seleman Calembo diz: no mundo capitalista só manda quem tem dinheiro. A Frelimo tem tudo para decidir o que acha melhor para os moçambicanos. Paulo Besteleve comenta: não é possível aprovar sindicalização sem direito à manifestação. Isso é abuso de poder. Foram os comentários de hoje. Obrigado por ter estado desse lado. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Eu, Nuno de Noronha, despeço-me a partir de Bona. Tenham um bom dia.